Parashat desta semana é Parashat Mishpatim, como o próprio nome dela já diz, ela é cheia de leis. Parashat Mishpatim tem 53 das 613 mitzvot. Então, difícil de resumir a Parashat, porque cada pasuk tem uma nova lei, se o mesmo pasuk não tem já duas ou três leis. Mas, de uma forma geral, pode-se dizer que grande parte da nossa Parashá fala sobre mitzvot entre pessoas. Tem também um pouco de mitzvot entre a pessoa e Deus, mas provavelmente a maioria das mitzvot da nossa Parashá são entre pessoas. Então, por exemplo, todas as leis de prejuízos, leis de empréstimos, leis de daká, assim por diante, está na nossa Parashá. Queria comentar sobre duas mitzvot, um ensinamento interessante. A primeira delas, no começo da Parashá, a Parashá fala sobre a lei do escravo. A lei do escravo, quando a pessoa roubou e não tem para devolver, ele era vendido como escravo. Escravo aqui, precisa se entender exatamente o que quer dizer escravo. Na Gemara traz bastante sobre a escravidão conforme a Torá, não é o que nós conhecemos como escravidão. Escravidão pela Torá, como eu gosto sempre de usar como exemplo, que a Gemara fala, se você tem um travesseiro, você deve dar ao escravo e não você ficar com o travesseiro. Então é um conceito completamente diferente, quer dizer uma pessoa... Como? Até inverte. Mas é verdade, está escrito na Gemara. A Kone Eved, Kone Adon Leatmo. Pessoa que compra um escravo, compra um senhor para si. Escravo judeu. Então como que funciona? Ele é comprado, com o dinheiro que ele foi comprado, vai dar para pagar essa dívida que ele não tinha como pagar. E ele vai ficar escravo durante 6 anos, ou seja, ele vai trabalhar para mim tudo que eu precisar, mas... existem restrições do que eu posso dar para ele trabalhar. E ele vai ter comida. Se eu vou ser obrigado a dar comida, eu sou obrigado a dar um teto para ele dormir. Ponto. Isso que é. Quer dizer, ele é um sujeito que está contratado para ser meu operário durante 6 anos. E ele não vai receber salário, ele vai receber comida e moradia. Para a família também, muito bem lembrado, a Torá fala que, inclusive, se ele é casado, ele tem filhos, tem que sustentar a família também. Agora, depois a Torá fala, passaram 6 anos, e ele fala, rapidinho, gostei do meu patrão, eu quero continuar aqui trabalhando. Bom, quer continuar trabalhando, verá, tsa, adonave tosnoba marcea vavado leolam. Melhor assim. O dono dele vai levar ele até o tribunal, eles vão furar a orelha direita dessa pessoa, e ele vai ser escravo agora até o ano jubileu. Mais do que isso, é proibido. Vai ter que ir embora, não tem história. Quer trabalhar mais um pouco, não tem problema. Fica até o ano jubileu, que pode variar. Pode ser daqui 49 anos e pode ser daqui 2 anos. E o Rashi aqui logo traz a pergunta. Peraí. Mara ozen leiratami kol share varim. Magmara pergunta. Mechilta aqui, que negócio é esse? Por que, que justo a orelha dele vai ser furada porque ele quer continuar sendo escravo? E traz lá a resposta para Rabbi Yochanan ben Zakkai, fala: essa orelha que eu vi no Monte Sinai, Lotignov, não roube, Ve'alach ve'ganav, ele foi roubou, tira-sa, vai ser furada. E os comentaristas, de uma forma geral, perguntam aqui, questionam no e aí. Tudo bem, o que, que tem assim de tão pesado na orelha dele, que a orelha dele precisa ser furada porque ele quer continuar sendo escravo? Em primeiro lugar, se é pelo roubo, então todo ladrão deveria furar a orelha dele. Lotignov deveria furar a orelha de todos os ladrões. Não é isso que se faz. É só nesse caso. Depois, ele poderia ser furado a orelha dele, porque ele foi vendido como escravo. Se já é um caso específico só. Porque quando ele foi vendido, não. Só quando ele agora chega e fala, olha, eu gostei do meu patrão, quero continuar aqui trabalhando, então você vai furar a orelha dele? Qual é a ligação, o que isso tem para nos ensinar? O Shem Elatov traz aqui um pensamento muito interessante. Ele fala, a nossa Parashá aparece mais uma vez sobre ouvir. No final da Parashá fala sobre os momentos antes do nosso povo receber a Torá. E como Hashem veio oferecer para nós a Torá, e nós respondemos a Hashem, Nase venishma, faremos e ouviremos. Oh, tem mais uma vez aqui na nossa paraxá sobre o conceito de ouvir. Diz o Shem HaNatov o seguinte: esse sujeito roubou. Tá bom? Fez uma proibição, Lot Ignov, não ia ser roubado, roubou. Não tem para devolver, vai ser vendido como escravo. Ser vendido como escravo é algo bom? Ser vendido como escravo é algo, é um status para ele? Muito pelo contrário. Ele está sendo rebaixado, não dá para discordar que ele está sendo rebaixado. Ele está sendo rebaixado e de repente passam 6 anos, era o tempo que ele tinha de pena. Na verdade, nós sabemos, trazem aqui também, que é uma certa pena pelo roubo dele. Como que é a pena? Não é que ele vai ficar numa prisão aprendendo a roubar mais e piorando os crimes, vai ficar numa família decente e lá vai aprender modos, porque ele não tem modos. Pode ser que ele não tenha uma boa infância, só, e agora vai ter 6 anos para ficar num berço, numa família boa, que vai ter que tratar ele como um rei, e ele vai sair de lá mais educado. Tá bom? Então ele está lá, mas no final das contas, isso não é bom, não é legal ficar escravo. Tá bom? 6 anos ele tem que cumprir a pena. Passam 6 anos, tchau, vai embora. Agora enfrenta a vida e vamos começar de novo a vida. Até a Torá traz em Parashat Behar Bechukotai que ele precisava receber um dinheirinho antes de sair. Quando o patrão vai mandar ele embora, depois dos 6 anos, ele recebe um dinheirinho para começar a vida. Então vai e começa a vida, mas não. Ele está feliz assim, ele fala, gostei do meu patrão, gostei dessa vida aqui em casa e tal. Tá bom assim, mas você está sendo rebaixado. Não interessa, a vida está boa assim. Tá bom. Sabe aquele comodismo? Tá bom assim, para que eu vou melhorar? Para que eu vou querer subir? Como? Ah, exatamente, estou fuça. Por que eu vou melhorar na vida? Para que eu vou crescer na vida? Tá bom aqui desse jeito, essa vidinha pacata, tá bom desse jeito? Diz a Torá, você vai pegar essa orelha que não quer ouvir, que ele tem melhoria, essa orelha que não está querendo ouvir, que ele tem outros obstáculos a vencer na vida. E ele tem que subir na vida, ele tem outras coisas para fazer na vida. E essa orelha vai ser furada. E não como essas pessoas, chama na sua trás, como as pessoas que falam, não, para mim, para que eu vou melhorar na vida? Deixa, eu já faço isso, já está bom. Não está bom. A pessoa deve sempre deixar os ouvidos abertos e sempre querer ouvir novas coisas, e sempre querer ouvir novas formas de viver, e sempre querer ouvir uma forma melhor de se viver e de crescer, e não ficar estagnado. Ah, eu já faço essa mitzvah, então já está bom. Não está bom. Faz essa, ouve o que a Torá tem a dizer para você mais, e faz mais uma coisa, e mais uma coisa. E diz então o Shemanatov, é isso que a Parashá fala no final, Nase venishma. Nase venishma, não só o conceito, o que os nossos sábios falam que foi a coisa maravilhosa que o nosso povo deu essa resposta, Nase venishma. Então, a explicação simples que quer dizer, que eles falaram, nós vamos fazer até mesmo antes de ouvir tudo, nós queremos já fazer. Tá bom, isso também é bonito. Diz o Shemanatov, mas tem algo mais. Eles quiseram dizer naquele momento, Nase, nós vamos fazer. E depois que nós fizermos, não vamos dizer shoin, genug, já basta, não preciso crescer mais, não. Depois que nascer, depois que nós fizermos, nishma, nós queremos ouvir mais, queremos ouvir como nós podemos melhorar ainda mais. Por isso que se furava a orelha dele, e por isso que a Parashá então tem uma ligação entre o início e o final. Nasceu e nishma, esse escravo aqui que parou, ele está fazendo e quer continuar fazendo, não quer ouvir como melhorar, então precisa furar essa orelha que não está querendo melhorar. Outra coisa muito interessante que temos na nossa Parashá, Parashá fala, sejam pessoas sagradas para mim, o vassar basadet reifá lotohel, e carne que morreu sozinha, que foi dilacerada, mas treifá, um animal que morreu não da forma que a Torá manda abater ele, lotohel, vocês não vão comer, laquele tashlichu notó, se você tem um animal que morreu no meio do campo, e o que você vai fazer com isso? Laquele tashlichu notó, você deve dar para o cachorro, como já falamos em outros anos sobre esse conceito do cachorro, porque é justo para o cachorro. O Rambam tem os seus 14 livros de leis. Ele compilou todas as leis da Torá em 14 volumes, chamado Yad HaChazaka. E nossos mestres dizem que, da própria forma que ele classificou as leis nos seus livros, já dá para se aprender alguma coisa. O Rambam colocou as leis de comer carne kasher no livro chamado Sefer HaKdusha, livro da santidade. Nesse livro estão juntas as leis de relações ilícitas. Esses dois assuntos estão no livro Sefer HaKdusha, o livro da santidade. Só daqui nós podemos aprender que santidade pela Torá não quer dizer a pessoa se envolver no talit e ficar rezando o dia inteiro. Isso não é Kdusha. Kdusha é se abster de coisas prazerosas que são erradas. A pessoa que sabe dominar os seus instintos, isso é uma pessoa kadosh, uma pessoa sagrada. Mas, de uma forma geral, na Torá, todas as vezes que a Torá fala sobre as relações ilícitas ou sobre carne não kasher, etc., não obrigatoriamente a Torá fala antes, pessoas sagradas sejam para mim. Porque aqui a Torá faz questão de falar, sejam pessoas sagradas para mim, o vassar, vassadre, trefá, e uma carne não kasher você não vai comer. Tem aqueles que querem explicar que é uma continuação, quer dizer, como que você é uma pessoa sagrada se eu deixar de comer a carne trefá? Pardes Yosef traz um Zohar muito interessante. O Zohar fala sobre esse versículo. Sejam pessoas sagradas. E uma vez que vocês vão ser pessoas sagradas, eu garanto para você, o vassar vassadet trefá lotohelu, você não vai nunca chegar a comer uma carne que não é kasher. Se você for uma pessoa sagrada, eu, Deus, não vou permitir que você fale. Isso, nós vemos na Gemara. A Gemara fala que uma pessoa que é cuidadosa e cautelosa com as mitzvot, Hashem não permite que ele derrape. Hashem não permite que ele falhe. Como a Gemara traz, que não só uma pessoa sagrada, mas até os animais de uma pessoa sagrada têm um comportamento diferente. Como a Gemara traz lá da Pinchas Ben Yair, que o jumento dele não comia de um trigo, que não, de uma cevada, forragem, que não foi tirado maaser. Quer dizer, uma pessoa que de fato é uma pessoa sagrada, ele tem um comportamento de Kedushá, Hashem não permite que ele fale. Rav Mordechai Kamineski traz uma história muito interessante sobre isso. Ele conta que uma vez um estudante de Yeshivá foi para casa visitar sua família e estava voltando para Yeshivá. Mas no dia atrasou e teve que sair correndo para o aeroporto, não deu nem tempo de tomar café da manhã. Ele estava morrendo de fome, mas ele não estava preocupado. Eu encomendei comida kasher no avião, eu vou comer no avião. Quando chegou no avião, eu estava sentado ao lado de um sujeito que morava no sul dos Estados Unidos, um sulista. E ele não era judeu, afastado, não conhecia muito sobre o judaísmo, e começou a discutir com esse aluno de Yeshivá, e queria saber mais sobre o judaísmo, e começou a perguntar. Finalmente chegou o lanche, um super sanduíche de pastrami, todo embrulhado, embalado, devidamente selado. E esse aluno da Yeshivá pediu licença, eu estou morrendo de fome, deixa eu comer. Começou a abrir o sanduíche, e aí ele, eu não fiz metlat yadayim. Então ele deixou ali na mesinha do avião e foi até o banheiro fazendo metlat yadayim. Fez metlat yadayim, voltou. Quando ele chegou, ele já pegou o pão na mão, ele lembrou, existe uma lei. Uma carne que fugiu à sua vista não pode ser comida. Ou seja, a carne precisa estar sempre com algum selo, alguma marca para eu saber que essa é a carne kasher. Não tem como distinguir entre uma carne que é kasher ou não só olhando para ela. Teve um abate antes, etc. Não dá para definir se ela é ou não é. Então, por isso existe uma halakha que, se você deixa uma carne sem lacre nenhum em um canto, assim, no meio do nada, e vai embora, e volta, vai saber se alguém não trocou esse pedaço de carne. Então ela fala que eu não posso comer esse pedaço de carne. Mas agora o estudante ficou com... Fala.
Na verdade, ele pegou o lado.
Mas ele abriu e foi fazer o trajetário, estava lá aberto na mesa. Então, Esse sujeito, esse aluno de Yeshiva, parou, falou, não posso comer. Mas, por outro lado, eu fiz um trajadai. Eu fiz um trajadai, eu preciso fazer a motzi, pelo menos sobre o pão, para talvez brachar em vão. Então, ele pegou um pedacinho do pão, fez a motzi e deixou o sanduíche lá. Aí o vizinho sulista olhou para ele e falou para ele, desculpa, mas... por que você falou que estava morrendo de fome, que você não está comendo? E por mais que a 35 mil pés de altura alguém trocar carne, não sei o que lá, mas alahá é alahá. Então ele virou o aluno da Yeshivá, ficou pensando, falou, depois de toda essa longa discussão aqui sobre judaísmo com ele, já não entendeu nada, tem que explicar isso também para ele. Virou para ele e falou, olha, você não vai me acreditar, mas o negócio é o seguinte, existe uma lei na Torá que a carne que fica jogada em algum lugar não pode comer depois, porque a gente suspeita que eventualmente ela foi trocada por alguma outra carne, como não temos certeza, não podemos comer. Aí o sulista virou para ele e falou, eu preciso lhe dizer, desculpa ter que confessar, mas eu preciso lhe dizer que Deus de fato está sempre olhando para vocês, judeus. Sabe o que acontece? Eu preciso confessar que na minha vida inteira sempre ouvi dos meus amigos de Nova York que o pastrami kasher é algo fenomenal. E eu vi aqui um sanduíche do meu lado com pastrami vindo diretamente de Nova York. Eu falei, deixa eu ver, eu quero provar desse pastrami. Eu tirei um pedaço do teu pastrami, mas para você não perceber que está faltando, eu pus um pedaço da minha carne dentro do teu sanduíche. Eu sinto muito contar isso para você, mas eu precisava dizer para você que de fato Deus está sempre de olho em vocês e não permite vocês comerem uma carne não kasher. Isso é exatamente o que o Zohar falou. Se você é Anshei Kodesh Tiyunli, se você é uma pessoa sagrada para mim, então Hashem não permite o Vassar Basadeh Trefa, Hashem não vai permitir que a pessoa venha comer de uma carne proibida.